A Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Rhodes.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial e também do portal Oncoguia. Sejam todos bem-vindos ao Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia. Para você que está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Luciana Rhodes, eu sou psico-oncologista e também a responsável pelo portal Oncoguia. O Oncoguia é um portal, um site na internet, informativo e interativo, totalmente voltado para a qualidade de vida do paciente com câncer e de seus familiares. Bom, o nosso objetivo aqui no Conversando sobre o Câncer é conversar, é falar sobre os principais assuntos do mundo do câncer. Falar sobre prevenção, sobre os diferentes tipos de câncer, tratamentos, orientações multiprofissionais e também sobre como ter qualidade de vida durante e após o tratamento da doença. O nosso principal diferencial é que a gente vai abordar esses temas através de muita conversa com paciente, com familiar, com profissionais das mais diversas áreas da saúde e que possam, né, nos ajudar e nos orientar sobre todos esses assuntos. A gente sabe que pode parecer estranho, afinal, um programa que fala sobre o câncer, meio esquisito, né? Mas é isso mesmo. Afinal, nós realmente acreditamos que através da conversa, do conhecimento, da informação de qualidade, nós podemos pensar melhor, refletir e, por que não, abandonar preconceitos. E o mais importante, mudar a forma como nós cuidamos da nossa saúde e da nossa vida também. Hoje eu tenho uma novidade para vocês. Nós vamos dar início a um novo quadro aqui do programa que chama De Paciente para Paciente. A gente vai, pelo menos uma vez por mês, trazer para conversar aqui comigo pacientes que vivem com câncer. Vocês vão poder perceber que, apesar da doença, eles vivem com qualidade. E, além disso, vamos poder ouvir seus depoimentos, suas experiências, dicas e orientações para você, ouvinte, que pode também estar enfrentando um câncer, o diagnóstico de um câncer, ou simplesmente querer se manter informado e buscar informações e orientações para como viver melhor. Espero que vocês gostem dessa nossa nova novidade. E para começar o De Paciente para Paciente, eu apresento para vocês a nossa entrevistada de hoje, que está aqui comigo, que é a Maria Silvia de Oliveira Farina Matos. A Maria Silvia, ela tem 56 anos. Ela é assistente social aposentada, é casada, ela é mãe de 2 filhos e a Maria Silvia, ela já teve que enfrentar o câncer 3 vezes. Ela já recebeu 3 vezes o diagnóstico do câncer. Silvia, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo, obrigada por ter aceitado o convite. E agora a gente vai bater um papinho aqui com a Silvia. Obrigada.
Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de estar aqui e da gente poder falar um pouquinho do câncer e do como é que a gente sobrevive com o câncer, que eu acho que é o mais importante para a gente.
Perfeito, Silvia. Bom, amigo ouvinte, a Silvia, há 8 anos, ela recebeu seu primeiro diagnóstico de câncer, era um câncer de pulmão, é isso, Silvia?
Isso mesmo.
Depois disso, ela já enfrentou mais 2 novos tipos de câncer, só que na mama, já enfrentou também uma metástase óssea. Silvia, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, são 8 anos, né, com o câncer presente na sua vida. Como é que tem sido enfrentar tudo isso?
Olha, falar que é fácil é difícil.
Mentira,
mas não dá, né? Mas eu acho que a gente tem que lidar com ele como uma coisa que a gente tá vivendo nesse momento. Quando eu soube pela primeira vez do câncer do pulmão, esse me assustou, porque a gente ouve falar de alguns cânceres e alguns dizem, esse é mais fácil, esse é mais difícil, esse cura mais fácil, esse não tem mais jeito. E eu tive muita sorte com a equipe médica que me acompanhou. Eu acho que num primeiro momento, isso foi uma coisa assim, o médico que me atendeu do pulmão, ele tinha uma energia muito positiva e ele me deu muita força. Fora isso, a minha família, que também teve um papel muito importante. O meu marido, quando eu peguei o resultado do câncer de pulmão, eu abri no carro E ele estava comigo, e a hora que eu li, era como se o carro não tivesse chão mesmo, como todo mundo diz. Eu disse para ele, olha, eu tô com câncer, e eu acho que eu vou morrer.
Uhum.
Porque pulmão, para mim, era um órgão vital. Uhum. Eu falei, não vou aguentar.
Uhum.
Ele falou, não, vamos com calma, quer ver que não é isso, não sei o quê. Até chegar no médico, e meu problema era chegar no médico.
Claro.
Eu queria ouvir do médico o que, que eu tinha que fazer. E foi tudo muito rápido. Eu fiquei sabendo no dia 27 de novembro, e no dia 6 de dezembro eu já fui operada. Tirei dois lobos do pulmão e foi assim, não vou falar que foi um presente, mas a assistência que eu tive, eu pude conhecer melhor a minha família, eu pude conhecer melhor os médicos, o carinho dos amigos. Eu brinco que no hospital o corredor era cheinho de flores. Ainda eu brinco que no segundo tinha menos flores, no terceiro menos flores. Acho que as pessoas foram se acostumando que eu sobrevivia. E eu até brincava, porque era no tempo da Copa que o Zagallo dizia, vocês têm que me aguentar. Cada cirurgia que eu saía, eu dizia, vocês vão continuar tendo que me aguentar. Então, a gente brinca também, né, Luciana?
Claro,
porque, na verdade, não é tão fácil assim como eu tô falando, mas eu acho que deu para sobreviver bem. Eu, no primeiro câncer, eu não fiz quimioterapia. No primeiro de mama, que foi um outro câncer primário, eu também não fiz quimioterapia. Quando eu tive no outra mama, que também não foi metástase, eu tive que fazer quimio e rádio.
Uhum.
E daí eu conheci aquilo que todo mundo dizia que era o bicho de sete cabeças,
a quimioterapia. Né? Como é que foi, Silvia?
Olha, a quimioterapia, o médico me explicou muito bem. E eu acho que isso é um outro aspecto importante. É o casamento que a gente faz com o seu médico. Eu tive para me divorciar dele algumas vezes, mas depois a gente conversou e a gente se entendeu muito bem, porque tudo ele dizia, você não pode viajar, você não pode fazer isso, você não pode, mas ele até falava mais do que as coisas aconteciam.
Tá.
Então ele dizia assim, o cabelo vai cair, você vai vomitar, você vai passar mal, mas tudo isso passa. E é verdade.
Que é a importância da informação, né, Silvia?
Exatamente.
Você vai enfrentar um desconhecido preparada.
Exatamente.
Você não sabe o que vai acontecer com você, mas você já sabe que algumas coisas podem te pegar de surpresa. Então, pelo menos...
Com certeza.
Você fala, meu Deus, o que é isso? Fala, não, isso ele já me disse que ia acontecer. Faz diferença, né?
E acho que é isso que faz mesmo a diferença, porque no começo você, puxa, mas eu não posso fazer nada. Porque do pulmão, quando eu soube, eu fiquei, minha família me deixou meio numa redoma, de medo de que eu pegasse uma gripe, que não sei o quê. Logo depois, um ano e pouco depois, eu tive o da mama. Então, a preocupação era outra. Quer dizer, a cada câncer que eu fui tendo, as preocupações eram outras.
Uhum.
E o médico, assim, uma pessoa que me deu um caminho e me proibiu de uma porção de coisa. Hoje, eu acho super válido tudo que ele fez. Naquele primeiro momento, quando a gente resolveu se desquitar, eu disse pra ele, não tá dando mais, nós não estamos nos entendendo, eu tô com medo de você. Porque você tudo disse pra mim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo.
Ele tinha uma postura bastante cuidadora.
Ele é muito cuidador.
Uhum.
Até hoje ele cuida muito de mim. E assim, qualquer coisa que eu tenha, que eu ligo pras enfermeiras que trabalham com ele, elas dizem, não, primeiro nós vamos falar com ele.
Uhum.
E ele é muito atencioso. Acho que isso foi, assim, uma coisa muito importante.
Eu ia falar disso com você depois, mas acho que a gente não pode perder o gancho, que é assim, você tá falando da importância da relação que o paciente tem que ter com o seu médico, né? Você está falando até de comparando com casamento, mas é verdade, porque tem que ser uma relação de transparência, abertura, de esclarecimento, de disponibilidade. Fala um pouquinho disso, Silvia.
Uhum. Olha, eu acho que assim, o tempo todo que eu precisei, isso me deu a segurança, eu pude ligar para ele. Então, ele deixou um canal aberto para nós dois. Todas as internações que eu tive por intercorrências do tratamento, ele era presente junto comigo. Eu cheguei a ter um choque anafilático fazendo quimioterapia.
Tá.
Ele foi de ambulância comigo, ele estava mais assustado do que eu dentro da ambulância. Durante a quimio. Eu fiz uma bateria de 4 sessões, mudei a medicação... E na segunda quimio que eu fiz dessa nova bateria, eu tive choque anafilático. Ele entrou na UTI junto comigo, com bolo, era aniversário, ele estava comendo bolo. Foi uma festa na UTI, a hora que ele chegou, a médica disse, não sei quem eu atendo primeiro, o médico, você. Tal era o grau de amizade, de envolvimento
mesmo,
que ele teve comigo.
Tá.
E hoje nós somos muito amigos, não só ele, eu fiz também, tive um acompanhamento psicológico, que eu acho que foi muito importante, porque a gente sozinha também... não consegue tirar todos os medos que a gente tem, porque medos a gente tem muito. E tem hora que você não quer falar com a sua família. Porque eles já estão sofrendo muito também.
Claro, é sobrecarregar, né?
É verdade. Então, a minha terapia ajudou muito também nisso, porque eu tinha com quem conversar e tinha uma troca nesta conversa. Perfeito, então, foi muito importante para mim. Agora, eu me cerquei, viu, Luciana? Eu me cerquei de tudo que eu tinha direito.
Fez, procurou um suporte multiprofissional? Psicólogo,
procurei. Tive nutricionista dentista, tive nutricionista, tive dentista. Minha filha é nutricionista, tá. Então, ela me acompanhou muito nesse processo. Eu tive orientação jurídica também, meu filho é advogado. Então, eu acho que é uma outra coisa fundamental que as pessoas... Não é se fazer de coitado ou de vítima, mas que as pessoas procurem os seus direitos também.
Claro, super importante. A gente vive trazendo advogado aqui para conversar.
É, Silvia. Porque eu acho que o direito da gente... a gente perde muita coisa com a doença. Uhum. Você perde o teu direito, às vezes, de ir e vir. Uhum. Você perde seu direito numa medicação. E eu fico pensando as pessoas que não têm como chegar nisso e precisam de determinados remédios. E os remédios são muito caros. Quer dizer, e você tem que viver disso. Quando, outro dia eu vi uma entrevista que você deu, Luciana, que me chamou até a atenção, de você estar falando dos exames, da necessidade dos exames. Quantas pessoas não conseguem fazer, com todas as campanhas que tem aí, não conseguem fazer uma mamografia?
É verdade.
Ou o médico pede, demora 3-4 meses, daí o câncer pode estar num estágio mais adiantado. Eu acho que assim, todos nós tivemos uma parcela nessa minha cura, que eu chamo, eu digo que eu tô curada, ainda não passei pelos 5 anos, mas eu já digo que eu tô curada. Porque eu acho que todo mundo tem um papel, e a gente tem um papel também. A gente tem que lutar, a gente tem que vencer as barreiras, a gente tem que ser humilde de dizer isso, eu não sei, eu quero saber. Não deve ter vergonha de falar sobre a doença, porque... e não falar aquela doença. Eu tô com mesmo câncer, palavra, sim! Né? Sabe? Os meus pais, eles ficam muito apavorados quando eu falo... Ai, se você fala pra todo mundo que você tem câncer, não precisa ficar falando... Mamãe, a hora que eu falo, alguém se abre do meu lado e conta um pedaço da sua história também. E muitas vezes tem pessoas que não têm com quem conversar. E não tem acesso a um psicólogo, não consegue. Eu sei que hoje em dia tem grupos trabalhando, como vocês da Oncoguia, que atendem voluntariamente também algumas pessoas. Eu acho isso muito importante, sabe? Eu acho que a gente... e tem que se gostar. Eu acho que se a gente não gostar da gente... Nunca quis e nunca ouvi ninguém falar que tinha pena de mim. Porque o termo que eu menos gosto é... Eu nunca tive pena de ninguém na vida. Eu acho que as pessoas que não conseguem determinadas coisas... É porque também não souberam lutar muito por aquilo que querem.
Silvia, você está falando uma coisa que, na minha opinião, é muito importante. E que é o que a gente mais preconiza, acredita. Que é fazer realmente um convite para os pacientes, para as pessoas que estão vivenciando câncer, para que eles saiam dessa postura passiva, de paciente, né, e que assumam o seu tratamento proativamente, indo brigar pelos seus direitos, conversando com o seu médico, esclarecendo as dúvidas. Você está falando, né, de uma postura muito diferenciada com relação à sua própria doença, ao seu tratamento, à sua vida. Dúvidas. Você está falando, né, de uma postura muito diferenciada com relação à sua própria doença, ao seu tratamento, à sua vida. A forma como você cuida de você. Né? Então, assim, obrigada por você estar falando tudo isso. Eu não sei vocês aí, mas eu estou muito emocionada e muito feliz de saber que você está aqui comigo e que a gente está podendo falar sobre tudo isso. Eu vou voltar pro meu roteiro aqui, que até me perdi agora. Mas...
Teve eu falo algum... muito, viu, Luciana? Não, você me corta.
Eu te corto. Teve algum momento durante o seu tratamento que foi um momento muito difícil? Que você pensou em desistir?
Olha, eu acho que talvez o momento mais difícil foi um pouco antes de eu ter o choque anafilático, que eu não estava passando bem e que uma menininha muito especial estava na minha casa, uma pseudo-netinha minha, e ela viu que eu estava passando mal e ela foi chamar o pessoal. E meus dois filhos e meu marido me levaram para o hospital. Acho que você não é desse tempo, porque você é muito moça, mas tinha umas bonequinhas que chamavam fofoletes. Eu me sentia a própria fofolete amparada pelos meus dois filhos. Eles me puseram um paninho na cabeça, porque eu tava careca na ocasião, e eu fui meio que arrastada pro hospital por eles. E eu fiquei triste de vê-los sofrer, e eu queria mostrar que eu tava bem, e eu não conseguia mostrar, porque eu não tava conseguindo quase andar. Mas foi, ó, foi como tirasse com a mão. Logo eu entrei no hospital, tomei um pouquinho de remédio, vim embora pra casa. E a gente é muito feliz, Luciana, sabe? Eu acho que a gente teve muito, se eu for falar, tivemos muitos momentos de... não é tristeza.
Porque isso também é importante a gente mostrar para as pessoas, né? Uhum. Porque exatamente do jeito que você começou. Não dá para falar que é fácil. Mentira, é. Não é fácil. Mas é isso, né? Dá para passar, dá para estar aqui, igual a gente está aqui hoje, dando seu recado.
E tudo passa, Luciana. Exatamente. Tudo passa.
Exatamente.
São momentos, a gente tem que viver. Eu acredito que não é por acaso que as coisas acontecem com a gente. Alguma razão teve para acontecer ou para a gente se tornar mais forte, mais segura, mais humana, para os filhos da gente poderem ter uma outra visão de mundo. Vou falar rapidinho uma coisa para você. Eu tive duas cunhadas que faleceram de câncer e minha sogra não tem mais filhos, porque as duas, nesse mesmo período que eu estava com câncer, minha sogra, desde que ficou viúva há 10 anos, eu estou com câncer há 8, ela veio morar no meu prédio. Ela se dava muito bem com as filhas dela, mas nós duas nos dávamos muito bem. Não morávamos juntas, porque também não dá certo. Nem com mãe, nem com sogra, com ninguém. E nem com filho quando casa também.
Não pode.
Não pode. Isso pode, não pode. E eu brinco com ela, e ela tem 90 anos, eu digo pra ela, Dona Augusta, faz favor, quando ela reclama alguma coisa que tá doendo, não, só tem que viver, não pode pedir pra morrer não, porque Deus me deu um presente. Infelizmente, ele levou suas filhas e eu fiquei. Ele mandou um recadinho pra mim, que enquanto a senhora viver, eu vou viver também. Então, a senhora trate de ficar boa, porque nós precisamos viver mais um pouquinho. Então, eu acho que são coisas que a vida mostra pra gente, que não é por acaso. Quer ver que eu tenho uma missão com ela aí ainda, com os meus pais, com os meus filhos e com os meus amigos, né? E de hoje, tá aqui com você.
Perfeito, perfeito. A gente tá podendo conversar, né? E levar, contar a tua história de vida aí pra todo mundo. Silvia, eu acho que assim, tem uma coisa que dá pra sentir na tua fala, na forma como você cuida da tua vida, que eu queria que você falasse um pouquinho da fé, né? Qual a importância da fé pra você, da tua religião, no teu dia a dia, que diferença isso fez na sua vida, no seu tratamento, até no na tua história com o câncer mesmo.
Olha, Luciana, eu sou católica, mas eu respeito todas as religiões. Eu acho que eu tive oração de todo mundo. Era evangélicos que iam me visitar, amigos evangélicos, e eu estou pedindo, eram espíritas. Eu tive, assim, um acompanhamento meio que geral, mas eu tenho uma fé muito grande, primeiro em Deus. Eu acho que Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. E eu, quando eu disse para você que o primeiro câncer eu fiquei sabendo dia 27 de novembro... Eu sou muito devota de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. E eu fiquei sabendo do meu câncer no dia dela, que foi 27 de novembro. Muitas das coisas que aconteceram comigo, várias vezes eu saí da UTI no dia dela, que era 27 de novembro. Ela me acompanha muito, é com muita emoção que eu falo dela. Porque eu acho que Nossa Senhora, ela intercede junto a Deus pelas pessoas. Eu não sou piegas de ficar dizendo que eu rezo o texto, porque não rezo mesmo. Porque na segunda Ave Maria eu já cochilei, ou minha cabeça já foi para um monte de lugar. Mas eu bato um papo com ela. Eu agradeço todos os dias a vida que ela me deu, a oportunidade de ter tido meus filhos, porque eu tinha um sonho em casar e ter filhos. E de eu ter conseguido tê-los, criá-los e vê-los se formando, que foi um outro presente que eu pedi para Deus. Deus, espera mais um pouquinho para me levar, quando em 2001 meus dois filhos ainda não eram formados. Então, eu pude a formatura dos meus dois filhos. E a fé faz com que a gente tenha uma força. E cada vez que eu tô dando uma caidinha, eu falo, epa, Nossa Senhora, cadê você? Me ajuda aqui. E ela tá sempre comigo. Ela não me desampara em nenhum momento. E eu acredito muito que ela tenha intercedido, não sei se é esse o termo que a gente fala, porque eu vou me empolgando aqui, até junto na última medicação que eu tô tomando. Porque depois que eu tive os dois cânceres de mama, e aí, gente, ó, um recadinho, hein? Quando vocês forem no médico, muita confiança nesse médico, acredite no que ele fala. Porque a gente também tem que procurar o médico certo.
Mas
porque
se não gostar, né?
Se não gostar, Muda. Se tiver dúvida, muda, procura outro, escuta outra opinião e não vai deixando fazer as coisas assim no ato. Hoje existem N formas, é que é tanta coisa pra gente falar do gânglio sentinela que muita gente tira às vezes uma mama ou tira os gânglios sem precisar tirar. E esse chefinho do gânglio sentinela me deu uma orientada boa numa mama, eu não tive que fazer esvaziamento axilar, na outra eu tive. Então, bom, mas vamos voltar pra minha fé. Eu acho que a fé veio nisso também. Tive agora uma metástase óssea. Então, eu tinha pego 8 vértebras da coluna, os 2 fêmures e a bacia. E eu já tava ficando agora, tava me dizendo, falava, pegou osso, não tem mais jeito. Porque primeiro falava que fígado era o pior. Osso era o pior. Agora estão me dizendo, ó, Silvia, agora você só tem que tomar cuidado com a cabeça. Porque do osso você já conseguiu se safar. E eu fazia citilografia óssea, ressonância, tudo também, não deixo de fazer nenhum exame. Não é porque eu tenho fé que eu deixo de procurar o médico, deixo de fazer minhas coisas. Então, eu fiz exame e deu cada vez mais aumentando, a coisa aumentando. E muda desse daqui para outro. De faz Lodex para Aramozinho, Aramozinho para Arimidex, e pede remédio, e troca remédio, e toma remédio. Falei, não tô aguentando mais. E a dorzinha tava vindo. Começou a vir. E eu pedi pro meu marido, ó, sei que você não gosta que eu viaje, mas eu quero ir pra França. Vem que eu tenho que vender alguma coisa minha. Eu vou pra França e vou. Eu quero conhecer onde a medalha milagrosa apareceu. E eu fui. E quando eu voltei de lá, eu tava com todos os meus pontos esclerosados do câncer dos ossos. Eu não tenho um ponto, o que é essa esclerose? É como se fosse assim, você vai queimar uma veinha, os pontos que estavam porosos sumiram. Uhum. Inclusive um outro nódulo que eu tinha no outro pulmão. Então eu sou muito feliz. E olha, que Deus abençoe todos nós e que dê força para todas as minhas companheiras que têm câncer.
Ai, Silvia, quanta coisa bacana que você está podendo contar aqui para a gente hoje. Sabe o que eu queria ouvir de você? Que recado que você pode dar para quem acabou de receber um diagnóstico de câncer hoje, que está lá em casa, assustado, preocupado, e né, você está aqui 8 anos à frente, o que você pode falar para essa pessoa?
Não desista nunca, lute sempre, lute por você e pelas pessoas que estão perto de você, e tenha muita fé, porque Deus não nos desampara. Eu tenho fé que eu estou curada, vou continuar o meu tratamento com toda a medicação, que ainda o médico continua insistindo que eu tenho que tomar minhas dosezinhas de quimioterapia, e eu vou tomar, porque Deus nos ajuda, mas se a gente não ajudar, a casa também dá uma balançada. Então, gente, se ame, se curta, viva a vida intensamente, cada dia da sua vida, e que os familiares das pessoas que tenham câncer, cuidem deles com muito carinho, porque eu sou muito bem amada pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus pais e pelos meus amigos.
Ai, Silvia, muito obrigada. Eu estou realmente muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Acho que a gente vai ter que agendar outro dia, porque pelo jeito tem um monte de outras coisas para você conversar com a gente. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço, Luciana, a oportunidade de ter vindo aqui e venho com prazer, porque falar do câncer, não é que me dá prazer falar dele, mas se eu puder, através do que eu vivi, poder transmitir para as pessoas, porque o susto é muito grande.
Ai, com certeza, a gente volta. Gente, desde já, muito obrigada. Eu estou encerrando hoje aqui, emocionada, conversando sobre o câncer. A gente conversou com a Maria Silvia, que é uma paciente que há 8 anos vem vivendo o câncer no seu dia a dia. E quem pôde ouvir a nossa conversa aqui, acho que deu para perceber o quanto ela é especial, o quanto a fé é fundamental na vida dela. Bom, convido vocês para acessar o Oncoguia, que daqui a pouco vai ter lá, todos os nossos programas vão estar disponíveis para você poder ouvir na íntegra as nossas entrevistas. O Oncoguia é www.oncoguia.com.br. Dúvida, sugestão, crítica, comentário, depoimento, entre em contato com a gente pelo www.oncoguia.com.br ou pelo e-mail oncoguia@oncoguia.com.br. Tô parando por aqui hoje. Um abraço e até semana que vem.
Conversando sobre o câncer. Um programa informativo do portal Oncoguia. Com a psico-oncologista Luciana Rhodes.